A partir de agora, você acompanha o Futebol S.A. O negócio e a paixão juntos na metrópole. Futebol S.A.
Muito bom dia, muito boa tarde, bem-vindo a mais um Futebol S.A. Eu sou Cássio Cardoso, hoje é sábado, 24 de fevereiro de 2024. Estou nas companhias maravilhosas de Renatinho Guedeville, Tom Asma, Tchela Azevedo, daqui a pouco tem um bom dia de todo mundo. E você está com a gente na 101.3 FM e também no portal Metro 1 do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre Sportainment, o que é que outros esportes e o showbiz podem ensinar ao futebol. Hoje o programa tem tudo para ser muito bacana e claro que com a sua companhia ele vai ser ainda melhor. Bom dia, Renatinho Guedeville.
Bom dia, Cacito. Meteu uma camisa do Ajax aí, em homenagem a Bob Marley, não? Ah, garoto. Muito bom.
Bom dia, amigo. Bom dia, Tomás.
Você está muito bonito, Cacito.
Obrigado.
Muito bonito. Usa essa camisa sempre, todos os dias da sua vida.
É a camisa que está fazendo isso.
É a camisa, é só isso.
Ah, tá bom.
Bonito sem a camisa só amanhã,
você
né, Aline?
Sempre é bonito.
Você sempre é bonito.
Muito obrigado. Vocês são amorosos. Bom dia, meu irmão Tchela Azevedo.
Bom dia, meus irmãos. Como sempre, é um prazer enorme falar com vocês. Amanhã de sábado sempre é mais divertida, mais feliz quando eu tô aqui com vocês. Vamos nessa,
Soube que essa semana aí, Tchelo, que nem aqui em Salvador, uma chuva pra cada um aí, Lê, hein?
Meu amigo, o céu despencou.
A lavoura agradece, né?
Mas o negócio é tão sensível no agro, né, cara, que aquela famosa frase de o segredo remédio. Tá na medida, né, vale muito. A chuva tem que ser na medida certa.
E na hora certa.
E nem sempre dá pra combinar isso com alto, né? Tá bom, a chuva foi muito boa, mas tá na hora de segurar um pouquinho já.
Você tá, mais uma vez, muito lindo e finalmente usando a camisa do Botafogo, né, Tchelo?
Beijo, meu irmão.
Pela primeira vez.
Vamos mandar um abraço pra galera que tá em nosso chat no YouTube, portal Metro 1. Vem, ó, dê o seu like, viu?
Dê o seu like, compartilhe.
Fale pra todo mundo, pra quem você gosta, pra quem você não gosta. Bote o Futebol S.A. na pista. Anderson Santos, sempre ele. Bom dia, família. Trabalho com eventos há 35 anos. No Brasil, clubes e dirigentes abominam o marketing. São ineficientes, apesar de bons profissionais do mercado. No Brasil, showbiz é utopia. Um abraço, Anderson. Obrigado. Rômulo Passos, meu amigo, muito obrigado por sua mensagem. Bom dia. Já estou aqui aguardando o programa de hoje de aquecimento pela manhã. Foram 4 episódios da temporada 1 no Spotify. Vida longa ao futebol.
Que legal, Rômulo.
Vida longa à sua disposição, valeu, seu carinho também, meu irmão. Obrigado.
Show de bola, meu amigo.
Professor Antônio Ribas, aquele abraço. Grande um craque também ligado com a gente. Aníbal Sampaio Neto, bom dia pra você.
Abração, Aníbal, querido.
Tamara Rodrigues, beijo.
Thiago Pina, há muito tempo que ele não aparece aqui, hein, Tiagão? Um
pois
abraço.
É, Thiago, chegue junto, meu irmão, você faz falta. Flávio de Deus também, professor, obrigado pela sua presença.
Ô, Flavinho.
Marcelo Mapurunga, o Mapive.
O rei de São Luís.
A caminho dos Lençóis Maranhenses, assim eu espero. O Davi Nunes, o Gajo, meu irmão.
Querido.
Um abraço pra você, obrigado, Ricardo Guimarães. Ian Kirkpatrick, direto de Manchester.
Rapaz, nossos ouvintes são demais.
É demais, né?
A gente se sente
semanalmente encontrar essas pessoas queridíssimas.
São amigos, né?
Nosso workshop, eles fazem o workshop de sábado ser cada vez mais rico nosso.
Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, tá bom, minha gente? Vamos tocar o barco transição, Odiga Júnior, pra alta rotação do número do dia, Tom Asma.
Já rapidão assim?
Ah, meu irmão,
nesse modelo de esportivo, tudo rápido, tudo
dinâmico, não para.
O número do dia hoje é espetacular, porque ele é um recorde. E eu tenho certeza que ele também trará um recorde de respostas corretas.
Essa parte já começa a mentir, mas vá.
123 milhões e 400 mil.
Tem a ver com o tema?
Eu acho que dessa vez ele está certo. Que acho que não chega a meio-dia e 20 sem as pessoas acertarem. Hoje ele foi
Renatinho.
Tom o benevolente.
Finalmente me fazem justiça nesse programa. Cássio Cardoso. Tem a ver com o tema. Toca o barco, pelo amor de Deus.
Renatinho Guedeville.
Bora.
Temos enquete?
Temos! Vocês pegam sempre surpresa aqui, mas temos enquete no Twitter.
Arroba canal futebol _ SA no Twitter. Siga a gente lá também, tá?
A enquete do dia é: qual liga tem mais a ensinar ao futebol brasileiro no âmbito do Sportainment? 1. NFL, 2 NBA, 3 La Liga, 4 Premier League. Quem tá liderando? Premier League com 44,8%, em segundo a NFL com 31%. Vá lá e vote.
Apesar da Premier League ser futebol e isso dá um favoritismo aparente, a gente tem que discutir as outras, que as outras tem coisa ali, viu?
Opa.
Tem coisa. Mas vamos lá. Antes da gente partir propriamente pro tema, a gente vai ter que fazer um preâmbulo. E o preâmbulo, ele tá bem quente, né?
Muito.
Tá bem quente. Essa semana, um episódio bizarro, mais um, aconteceu após o jogo da Copa do Nordeste, quarta-feira, entre Sport Recife e Fortaleza. O ônibus da delegação do Fortaleza, após o jogo, foi atacado com pedras, paralelepípedos e bombas.
Eu posso pedir, inclusive, vendo
imagens aí, viu? Tá passando no YouTube.
Só pra ele pedir assim, até pra gente, às vezes a gente precisa, não é bizarro. Não é lamentável, é criminoso.
Isso. Terrorismo.
Precisa, né? É terrorismo, cara.
Foi
as pessoas têm que ser tratadas como terroristas.
Outro
como criminosos.
Exatamente.
É isso, o bizarro que a gente acompanha o futebol e que fica assim, tendo que lidar
não,
com
isso. Não, eu te entendo, não tô lhe criticando, não. Eu tô dizendo que a gente tem que parar de sair dessa
sair da bolha de que é futebol.
Sair da nota de repúdio. Não cabe mais nota de repúdio pra esse tipo de coisa. O que aconteceu é um crime. É criminoso.
O que aconteceu foi um atentado, né, Tom? O que aconteceu foi um atentado. Ali foi uma tentativa de tirar a vida das pessoas. Não tirou por sorte.
Por sorte, quem jogou poderia ter tirado a vida das pessoas.
Chelo, como aconteceu há 2 anos aqui com o Bahia, que nenhum...
Completando dois anos hoje. Hoje completa 2 anos que o ônibus do Bahia foi atacado integrantes de uma torcida organizada do clube.
Ninguém foi preso, tem gente respondendo aí. Ainda tá na fase de juntar a documentação aí, a turma do jurídico entende mais aí do que é o assunto. Imagina. Tem gente que não foi sequer citada. E o pior, teve gente que participou do atentado e que estava lá em setembro, cobrando a jogadores do Bahia a melhor performance. Fato. Errado o Bahia ao receber também.
Isso, que foi recebido pelo clube.
Absurdo. Foi recebido pelo clube, né? Ok pra receber a torcida organizada, ok. Mas a torcida organizada tem que fazer o papel dela. O que esses caras ainda estão fazendo lá dentro? Né? E permitem que esses caras ainda façam parte da torcida organizada.
6 jogadores do Fortaleza ficaram muito feridos, inclusive o Escobar. A gente vai trazer já uma declaração do presidente do Fortaleza, Marcelo Paes. Fez questão de expor os danos e os ferimentos e todo o drama vivido pela delegação dentro do ônibus e alguns posicionamento muito forte dele. E de antemão, eu já quero dizer aqui o seguinte: eu não estou surpreso e eu vou lhe dizer, não sou Nostradamus, acho que ninguém aqui está querendo pagar de Nostradamus, mas vai morrer alguém. Ele falou isso há dois anos.
Eu acho que vai morrer
um jogador.
Eu acho que é isso.
Você pode deixar salvo aqui. Vamos fazer aqui uma nota de lamento do falecimento de atleta tal, do clube tal.
Porque isso está escrito nas estrelas, minha gente.
É
isso aí.
Há 2 anos teve episódio de ônibus do Bahia, episódio no ônibus do Grêmio atacado por torcedores do Internacional. Teve um episódio de um torcedor que deu uma voadora no goleiro Cássio dentro do campo. E um episódio de um torcedor que entrou em campo com a faca para atacar um jogador do Palmeiras na Copa São Paulo. Se isso tudo ainda não foi suficiente, com os caras passando, raspando pela morte, para se tomar uma decisão drástica, tá todo mundo, é nota de repúdio, esquece, abafa, o famoso abafa, e depois toca o barco como se nada acontecendo.
Ou a gente já esqueceu o que aconteceu na final da Libertadores, aquela guerra campal que aconteceu.
É só romance agora.
E veja, parece que nós estamos falando de duas coisas diferentes, esse é um tema que tem absoluta relação com o que a gente vai discutir aqui hoje.
Sim, certo.
Não há a menor possibilidade do Brasil entrar numa agenda, do futebol brasileiro, entrar numa agenda de sportainment sem enfrentar o problema da violência. Essas coisas são completamente incompatíveis.
E aí, Tom, antes da gente passar para a Sportente, eu vou colocar aqui uma opinião impopular. Eu sei que é impopular. Mas, para mim, ou os jogadores paralisam as atividades, ou os clubes precisam ser punidos. Eu não estou nem defendendo o que aconteceu com o Sport agora, porque não foi avisado, né?
Uhum.
Mas, o que é que eu estou querendo raciocinar? Qual é a prioridade? A prioridade é fazer justiça esportivamente ou evitar a barbárie, ou evitar uma morte? Por quê? Os grupos organizados, a maioria desses eventos tem relação com pessoas que vestem uniforme de torcida organizada. Eu não dizer que são as organizadas. Se as organizadas não tomam providências para coibir isso, se os clubes não tomam providências para diminuir o vínculo com as organizadas e, consequentemente, suas forças, todos têm a mão de sangue.
É isso aí.
Todos têm a mão de sangue.
É isso aí.
Então todos precisam ser punidos. Então, para mim, do mesmo jeito que, em proporção diferente, Quem jogava um copinho ou uma pedra ou uma pilha no campo era rapidamente identificado pelos próprios torcedores do clube e para poder não gerar punição para o seu clube, para enfraquecer os violentos que usam camisa de organizado de clube, o clube precisa ser punido. Porque todo clube, toda a torcida vai se voltar contra quem fizer isso. Infelizmente, não acho que é a solução ideal. Não é isso. Mas ou a gente para com essa escalada de violência, ou a gente não vai ter nem para falar de esportainment, nem de esporte. É. Nem o ente vai precisar falar.
E quem são os donos do espetáculo? São os clubes.
Isso.
Os jogadores, os clubes. Quem é o principal vítima nessa história que tem acontecido com a violência? Os jogadores e os clubes. O que é que eles têm feito até agora para fazer? Teve uma declaração forte de Thiago Galhardo, inclusive, soltou agora aí ontem. Bacana a forma como ele se posicionou, mas e aí, velho? Vai ficar no discurso? É. Vamos esquecer daqui uma semana, daqui a 10 dias? Vai virar paisagem, como tudo vira? É. Então, se eles não pararem
para resolver, complementar, né?
Não espere
só
que...
Complementar, Tio, que quando a gente está falando sobre morte, está falando especificamente do atleta do jogo, né? Porque morte envolvendo questões de violência...
Ah, não, já acontece.
Ave Maria...
Diversas vezes, né?
Verdade.
São diversos exemplos que nós temos nos últimos anos de morte de torcedores, né? Na porta de estádio, em meios de transporte, se deslocando para o jogo. Perfeito. Ou seja, essa, infelizmente, já é uma realidade que a gente convive, né? O passo seguinte, que é o que a Cássio está trazendo, é que isso alcance os atletas também, né?
Porque está muito próximo, né? E aí, a gente, só para completar, continua a sugestão do presidente da Federação Pernambucana é ter torcida única no Brasil todo.
É aí, meu amigo.
A gente tá querendo falar de esportainment. A gente tá querendo falar de chegada para um evento que possa entreter e promover o lazer da chegada à saída, do pré, da programação de ir às memórias da volta. E o cidadão tá querendo colocar... Ou seja, se alguém tiver, como turista, em um estado do Brasil, que tiver um grande jogo para assistir, ou ele consegue a camisa do time mandante, ou ele não vai. Porque se ele for de camisa neutra... Os caçadores de infiltrados, cada categoria de torcedor que aparece aqui, vão lá expulsar o cidadão do estádio debaixo de porrada. Porque é isso que a torcida única está causando, intolerância. Então eu vou dizer um negócio para você. Essa semana foi triste pra caramba. Vamos falar de esportainment aqui. Quer chamar Marcelo Paz? Então vamos chamar Marcelo Paz.
Vamos chamar,
declaração dele, pra gente falar da parte boa do assunto.
Isso,
Marcelo Paz, vem com a gente aí, dá aí sua declaração. Você que foi vítima de um atentado bizarro, terrorista, contra a sua delegação e o clube que você preside.
O Escobar teve 13 pontos no rosto, né, aqui e aqui no lábio, está com trauma crânioencefálico. O João Ricardo teve 7 pontos na cabeça. O Tite está com um pedaço de vidro na sua panturrilha que não conseguiu ser retirado ontem, vai ter que ser retirado com ultrassonografia. E o Sacha, o Brites e o Dudu estão com estilhaços no corpo, corpo ferido, perna, braço, Dudu com a cabeça ferida. Então foi algo absurdo.
Aliás, um abraço, né? Um abraço pro presidente Marcelo Paz, a nossa solidariedade aqui, abraço nosso Futebol SA, porque de fato é uma violência desmedida, sem cabimento, e a gente espera que de uma vez por todas eles se conscientizem e resolvam, e sentem as partes todas para resolver isso.
E o que é que motivou a gente a falar disso?
Vamos falar de coisas boas?
Vamos falar de coisa boa?
Vamos.
Gente, carnaval, ele é um evento tradicional do país todo. Quando a gente fala o carnaval da Bahia, né, a gente não precisa nem comentar. Mas esse ano, nós tivemos uma percepção, primeiro, de uma organização além do que estamos acostumados a ver. Né? A capacidade de se promover uma festa em que só em uma noite teve a presença de mais de 2 milhões de pessoas em um bairro, em um circuito, tia, é inacreditável. Assim, é um know-how pro mundo todo. E a gente viu cenas maravilhosas.
E não só em Salvador, tá?
Não,
tá
falando, peguei o exemplo de Salvador, mas é.
Mas a gente tá falando de uma maneira geral, o que o Brasil tem feito com o produto carnaval.
Carnaval. Tá? Produto para exportação e negócio encantador. E aí, do carnaval, e inspirados até em algumas cenas, uma delas a gente vai mostrar aqui já já, a gente pensou, caramba, olha como o showbiz pode promover uma integração de uma quantidade absurda de pessoas que vão para se divertir, para curtir ali um evento juntas, e, né, construir memórias. E a sensação que a gente fica é que é possível fazer isso com o futebol. porque o futebol ainda tem um outro componente, que é a paixão, assim, daquelas genuínas por quem está promovendo o espetáculo, que muitas vezes nem acontece com quem está cantando, por exemplo, né? Então, meus amigos, sportainment, o que o showbiz pode ensinar ao futebol?
Ah, eu acho que o carnaval é um exemplo maravilhoso para a gente começar a falar mesmo. Em 2024, realmente, o carnaval teve características muito, muito, muito fortes, né? Muito marcantes. Primeiro, acho que é importante a gente começar mandando um abraço para toda a galera que fez a cobertura do carnaval aqui.
Ah, não só aqui na metrópole. Foi evento aqui, foi top aqui. Top,
mas eu queria fazer
aqui
um recorte especial à TVE, velho. Porra, que cobertura espetacular.
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 Aliás, a TVE tem dado show não só nisso, né? Em todo o Campeonato Baiano também.
E quando você olha para o carnaval como produto, né, esqueça a dimensão do que você individualmente se diverte. Olhe para ele como produto, como o carnaval brasileiro, e fazendo um recorte especificamente ao de Salvador, ele tem se transformado num produto completo. Ele é um produto turístico, ele é um fenômeno econômico, ele é social, ele é cultural, ele é gastronômico. Vocês têm uma ideia, ouvinte? Teve um dia, eu assisti o carnaval em casa, né? Vendo as transmissões da rádio, da TV, teve um dia que exatamente no mesmo horário, não é sacanagem não, no mesmo horário, saíam as muquiranas do Campo Grande e Filhos de Gandhi na Barra. Tem alguma coisa mais?
É que as pessoas, a gente tem audiência do Brasil todo, as pessoas não sabem do que a gente tá falando, né? Nem do que é muquiranas, nem do que é Filhos de Gandhi, né?
Tem alguma coisa mais antagônica do que
muquiranas? É um bloco que sempre sai com um monte de homem vestido de mulher só pra fazer farra lá. É? E Filhos de Gandhi retrata uma tradição imensa, né?
Tem a ver com sagrado,
né? Sagrado, enfim.
Dois conceitos completamente diferentes, em opostos, absolutamente convivendo na mesma harmonia do que um produto tem para oferecer a quem curte aquele tipo de coisa. O carnaval, um encontro onde o público e o privado acontece de maneira muito harmônica. Há um papel muito claro da importância das entidades privadas, os clubes, né? Os blocos, os trios. Ali são entidades privadas. E, evidentemente, dentro de um ambiente que é regulado, organizado, fiscalizado pelo poder público. Tem problemas? Claro. Tem intercorrências e atrasos? Claro. Estamos falando de um evento que aconteceu durante 10 dias, levando 2 milhões de pessoas.
Foi esticado.
E foi esticado. Então, é óbvio que você vai ter algum tipo de problema. Agora, artistas que competem, mas que cooperam. Artistas cantam as músicas uns dos outros, verdade, publicamente se respeitam, se homenageiam. Tá todo mundo ali brigando pelo seu espaço. Tá todo mundo querendo que o seu bloco seja maior do que o outro, mas eles entendem a importância do conjunto.
Do todo.
Não há bloco rico num carnaval pobre. Não há clube rico num futebol pobre. Aonde não existe a força do conjunto, não existe a riqueza do indivíduo. Eu acho que o carnaval tem, sabe, anos e anos de formação de um ecossistema social, econômico, com pessoas que desenvolveram habilidades profissionais muito específicas, um sistema de segurança pública que funciona. Porra,
pro tamanho, referência mundial.
É uma referência mundial.
Em evento.
Nós somos capazes de controlar 2 milhões de pessoas numa festa, não conseguimos controlar 40 mil no estádio? Não é possível. Eu não posso acreditar que a gente não possa aprender.
Com torcida rival, né? Então, se eu trazer alguns números aqui, então, que você falou do carnaval, a Bahia teve 3 milhões de turistas no período em Salvador e em 87 cidades. 3 milhões. Grande parte, esmagadora maioria, que em Salvador. Origens: São Paulo, Rio e BH. Grande parte disso. No âmbito internacional, quem mais mandou gente para cá? Argentina. Movimentou 6,6 bilhões. Ocupação da rede hoteleira entre 95% a 100%. Nenhuma morte violenta. Algo a se celebrar, porque vez ou outra tem uma morte nesse negócio aqui. E 11 milhões de pessoas transitaram nos três circuitos no período do carnaval. 11 milhões, claro, não são pessoas diferentes, né? Um total de acessos, sim, de 11 milhões de circuitos. Sim. Sendo que o pico foi no sábado, com 1.962.000 pessoas no circuito, nos três circuitos, e na segunda-feira, com o maior de todos, com 1.967.000. Então, é uma festa com 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas na rua, é muita coisa. Então, você tem que ter um preparo, e aí preparo do...
Uma inteligência, né?
Inteligência, um planejamento extremo para você colocar isso de pé, e com todos os riscos que oferece uma festa, com aglomeração, com gente pulando, com álcool, com uma série de coisas desse tipo.
E eu não sou capaz de controlar 50 mil pessoas no estádio?
No estádio que você tem a torcedor, rival,
pelo amor de Deus.
E é engraçado que um comentário do Anderson Santos aqui, o Fabrício Lima está discordando da questão da qualidade do trabalho do poder público, porque segundo ele, a 500 metros do circuito foi, segundo ele, Mad Max. ao lado do Hospital Português, não tinha polícia atrás de Salvador, guarda municipal, segundo ele.
Não estou negando isso.
Claro.
Óbvio que tem. Eu estou dizendo que há uma regulação
de forma geral
que é feita pelo poder público. Né?
Agora,
tem que ser feita.
Esse é o ponto. Anderson Santos fez aqui. Ó. Existe uma diferença básica entre futebol e carnaval. Não existe bancada do carnaval na esfera política. Aí eu vou até pegar o gancho do que ele falou para, na verdade, fazer uma reflexão. Há um interesse político no carnaval, como também há no futebol. Sendo que o futebol, ele é muito mais presente ao longo do ano inteiro. Então, veja, o futebol já foi, esse já foi programa aqui do Futebol SA, o futebol é ferramenta política. O futebol é usado como plataforma política. E eu não acho que é necessariamente por causa do interesse político no carnaval que a gente não consegue ter um futebol que acompanhe esse tipo de tecnologia de grande evento, nada disso. Não, acho que tem, tem outras incompetências aí, é porque tem muita condição de quem tira proveito do futebol como política, do carnaval como política, de tirar
há
também.
Há correlações que a gente pode fazer entre essas duas coisas, né? São duas coisas que têm uma capacidade de mobilização muito grande, como a gente vai mostrar agora.
Vamos ver aqui esse vídeo, essa edição bacana, que dá uma comparada ali do que foi a pipoca do Baiana System e as torcidas no estádio. Dá uma olhada aí.
Parece muito com o futebol, né? O que a gente vive no estádio, né, Tchelo? Você tá sem áudio, viu? Câmbio, sem áudio.
O estádio é o local das grandes emoções, né? Isso, dizíamos nós lá no início de tudo do Futebol SA, né? Onde se vive grandes emoções. O estádio de futebol é um local mágico, né? E, obviamente, que ali ele consegue consistir... Tantas emoções, né, estão envolvidas numa partida de futebol... Que é estranho até que até hoje o futebol tenha aprendido muito pouco, né, com o showbiz e com o que ele tem a oferecer para transformar não apenas a partida, né, os 90 minutos, né, mas tudo que acontece no dia do jogo dentro do estádio, mas também o que acontece não apenas no dia do jogo, não apenas dentro do estádio. Né? É sobre isso que a gente precisa falar um pouco aqui hoje. Mas essa imagem do Baiana System, cara, para quem está de fora, como eu, né, que conhece o Baiana System, é fã deles. É de doer, cara. Isso aqui chega a emocionar.
Tchelo, traz pra gente um pouquinho essa discussão do encontro entre esporte e entretenimento. Acho que é bacana a gente começar a discutir esses pontos de encontro, essa interseção.
Sim, o esporteiro, cara, assim, pra quem tá chegando aqui, obviamente as pessoas devem saber já do que se trata, mas pra quem não sabe, né, tem muito a ver com a entrega de experiências, né? É importante que a gente consiga, de largada assim, explicar isso para as pessoas, né? A união entre esporte e entretenimento, ele busca ocupar um espaço que entrega para o torcedor, o fã, uma experiência muito maior do que apenas da partida de futebol. Porque ele traz, o cara que está no jogo de futebol hoje, ele está levando consigo uma série de outras demandas. A gente falou sobre algumas delas, Tom, no início do programa de hoje, que é a segurança, por exemplo. Ele carrega consigo uma demanda por segurança, por comodidade, né? Por lazer, por alegria. Né? Então, esse conjunto de coisas que se relacionam, de experiências que se relacionam numa partida de futebol, que podem ser vivenciadas, né? Eles criam um ambiente tão rico e tão diverso, cara, que gera inúmeras possibilidades de engajamento, de relacionamento dos clubes, das ligas, com os torcedores, né? Sobretudo no ambiente digital, eu diria, né? Então, por que a gente ouve falar tanto de uma partida, vocês devem conhecer alguma do Bahia, certamente, cara, em que o público era de, sei lá, 10, 15, 20 mil pessoas, mas você deve ter 1 milhão de pessoas que disse que foi ver aquele jogo.
Ah, né? Tem que
Bahia Fest quer pertencer, assim, né? Qual?
Bahia Fest Clube, em 2007.
Pois é.
8 mil pessoas na Fonte Nova, né? Todo mundo que eu pergunto estava lá. Eu não estava.
800 mil pessoas viram aquele jogo.
Mas por que isso, né, cara? Isso, e o esporte ajuda a te explicar um pouco isso. Porque todo mundo quer fazer parte do grande evento, né? Isso. Todo mundo quer vivenciar isso. Mesmo quem não vivenciou. Isso. Quer contar uma história sobre isso. Então, o futebol tem muito, cara, a trazer, né, para dentro do jogo, dessas experiências que estão para muito além, cara, apenas da partida. É, um outro exemplo muito legal que eu vi recentemente, cara, que o Bahia soube aproveitar, inclusive, foi a ida de Caetano. Isso tem muito a ver com os porteiros.
Grande gancho.
Uma figura, cara, de alcance nacional, internacional, uma relação cultural fortíssima com a Bahia, vai a um jogo do clube, torcer pelo clube, cantar o hino do clube. Cara, aquilo é fantástico. Aquilo cria uma série de conexões em diferentes plataformas, diferentes experiências para o torcedor, que ampliam o alcance do conteúdo do clube de uma maneira fantástica.
É um cross de entretenimento aquilo, né, Tchelo? Porque ele nem precisou cantar para viralizar, como ele não cantou. Ele não foi lá na Fonte Nova, armou um palco e nada. A imagem viralizou pelo Brasil todo pela presença dele lá depois de 50 anos. Sim. 50 anos.
Sensacional aquilo.
É sensacional aquilo. Aquilo é esportainment. Eu quero pedir um gráfico aí a Jefferson. Jefferson, põe aí o gráfico na tela. A gente vai mostrar agora para vocês o seguinte: as 100 maiores audiências, quem tá no YouTube tá acompanhando, as 100 maiores audiências de TV, na TV americana, em 2023.
É covardia que você vai ver, meu convite.
Então, a gente tá mostrando aí agora.
Misericórdia.
Então, o que a gente tá vendo aí...
Essa bolinha é bolinha de futebol americano?
É tudo é futebol americano. Então, dessas 100 maiores, 94 foram jogos da NFL, incluindo o Super Bowl.
Que é a Liga de Futebol Americano.
E 3 de college futebol, que é como se fosse ali a turma que está
iniciando
futebol universitário. Futebol americano universitário. Uma foi o Oscar, a outra foi o Thanksgiving, né, o dia de ação de graças dele, e uma outra um discurso de Biden lá no Congresso. Então, meus amigos, isso tem a ver com engajamento. Isso tem a ver com atenção. A moeda disputada nos tempos atuais é da atenção. Sim. Porque atenção você monetiza, isso. Você engaja, você faz dinheiro. Isso. E é isso que, na verdade, clubes e plataformas atentaram para isso. Então, por exemplo, vou trazer um outro dado que eu acho importante que eu coletei nesse processo. Fui pegar um ranking das visualizações de YouTube dos clubes brasileiros. O Palmeiras foi o líder, teve 90 milhões de visualizações em 2023, seguido por Flamengo com 80,6 milhões, Corinthians com 57,5, Vasco com 50 milhões e São Paulo com 40. Veja, eu estou falando de 90 milhões de visualizações de um clube de futebol em que não transmitiu uma partida. Uma sequer. Sabe o que foi isso? Geração de conteúdo. Aquilo é bastidor, aquilo é entrevista, aquilo é anúncio de jogador. Então, veja, não tem nem para dizer que foi o esporte ao vivo. A ocasião de consumo não foi o jogo. A ocasião de consumo é tudo que foi fora o jogo. Então, veja como você tem. E aí, a maravilha da desintermediação é essa. E o YouTube é uma desintermediação. Não precisou ficar esperando a TV divulgar. Antes, a gente tinha que ir para ver na TV, né? O tudo que se circulava de conteúdo. Hoje não. Hoje os clubes podem ser donos do seu próprio conteúdo, colocar isso à disposição de um público sedento para engajar e ganhar dinheiro por isso. Isso é sportainment. Então, não existe sportainment sem engajamento, sem atenção e sendo disputado.
A gente, quando tem a experiência, inclusive eu vou aqui fazer um parêntese para indicar uma série da Copa do Mundo do Catar de 2022, que é Capitães do Mundo.
Você falou, eu não assisti.
Olha, não é que já tem uma grande novidade, não, mas assim, um conjunto de histórias muito bem contadas, tanto de dentro do jogo quanto de fora do jogo. As histórias que vão para dentro do campo se confrontar. E a festa. Olhem como as pessoas se relacionam em torno do jogo de futebol. Não existe preocupação com violência. Está um comemorando a glória eterna, o outro a frustração que vai ficar para sempre, lado a lado e todo mundo se respeitando. É possível. E olha que tem ali questões que vão muito além do esporte. Tem países que têm questões históricas sensíveis e os seus cidadãos estão ali, lado a lado, cada um torcendo para um. Mas em nome do esporte, estão ali se entendendo, se tolerando e vivendo, principalmente... E não à toa, todo mundo quer fazer parte disso, né? Eu adoro dizer que fui pra Copa do Catar. Eu vendo cada cena ali, aquela era, quando eu falei, pô, eu tava ali nesse jogo, esse jogo eu tava na porta. Eu quero, eu gosto, porque foi um evento que me envolveu o tempo todo. O Brasil foi eliminado nas quartas, mas eu fui até a final, assim, com o olho brilhando, a pupila dilatada, pra cima e pra baixo, sem dormir, sem comer, só andando e acompanhando o jogo, e acompanhando festa, tudo. Então, assim, a gente tem uma pepita de ouro na mão quando a gente fala de futebol por conta desse ingrediente da paixão, né? Não só a paixão do clube, uma paixão pelo esporte. Eu quero só destacar aqui o Felipe Lucas da Silva. Um abraço pra você, Felipe. Ele falou o seguinte, ó. A cena da apuração do Carnaval do Rio, quando a Viradouro ganha, os ritmistas das outras agremiações saem juntos pra tocar e comemorarem.
Oh, que massa. Essa união, no fim, me chamou a atenção.
Que espetáculo.
Eu chego a me arrepio, velho.
Que legal.
Porque eles sabem o valor do Globo, né? Um ganha, mas o principal é todo mundo estar assistindo quem vai ganhar.
É isso.
Esse é o ponto.
É quando o amor pelo jogo é maior do que o amor pelo clube.
Por isso
é quando o amor pelo carnaval é maior do que o amor apenas por sua escola.
Ame mais o jogo do que a glória, que é o que eu falo direto.
Deixa eu trazer uma provocação massa de Marcelo Brandão, meu irmãozaço e compadre aqui. Ele fala o seguinte: tem que criar ciclo virtuoso. Melhor produto gera mais engajamento público, que gera mais patrocínio, que gera mais dinheiro para o ecossistema, que gera melhoria do produto. E aí ele vem com a afirmação, como ele chama aqui, controversa. Brasileirão com finais é muito mais showbiz que pontos corridos. Esse é um debate excelente, mesmo. De fato é mesmo.
Tá? Mas a gente... aí é um outro debate. Mas outro a gente debate. Tem produto para isso. A gente tem produto para atender
Copa
isso.
Copa do Brasil.
E liga... que a liga que pode ensinar não tem final. Mas a gente tem. Eu acho que o debate é pertinentíssimo, mas eu tenho ali a sensação de que a gente pode abraçar todas essas demandas que o showbiz pede para que a gente tenha grande.
Você está falando de esportainment, desculpe, Tom. E aí eu vou dar um gancho que você vai trazer algumas informações de Super Bowl. Pô, Super Bowl, quantas atrações! A gente, porque o Super Bowl não é só o jogo final. Um dos pontos de maior atenção do Super Bowl é o show do intervalo.
O intervalo começa o próprio intervalo.
O próprio intervalo, que é o mais caro do
intervalo,
mundo. Né?
Porque as grandes agências, os grandes anunciantes, todos preparam filmes lindíssimos, incríveis. Para passar naquele momento, entendeu? Sabe exatamente.
Isso, Tiago, eu até postei uns dias atrás no como a indústria automobilística tirou o pé do acelerador dos comerciais, do esportamento lá no Super Bowl. Tem um gráfico mostrando quais indústrias que foram investindo ao longo do tempo. Então já teve uma época que a indústria automobilística fez 10 propagandas, hoje fez 2 no último. Né? Então, como você vê, inclusive, a mudança de comportamento geracional de consumo também, né? Do que é que passa essa atenção e não. Então, pô, Madonna, U2, Prince, Michael Jackson, Coldplay, Beyoncé, Rihanna, cara, se apresentaram num intervalo de 20 minutos de um jogo, de 25 minutos de um jogo. Isso é incrível. A proposta de valor adicionado a quem está do outro lado, isso é colocar o torcedor, e aí chame de cliente, chame de torcedor, a ocasião de consumo é que você vai diferenciar, isso é colocar o cara no centro da estratégia. Porque esteja você dentro do estádio ou fora, é para ele que você está entregando essa proposta de valor, quando você coloca uma atração imensa dessa para participar de 20 minutos, meia hora de show. E outra coisa... não são pagos.
Sim.
Tá? Essas atrações não têm cachê. Só para
vocês. Elas querem estar lá.
Elas querem estar lá. É estratégico para elas.
Porque o mundo está assistindo.
É isso aí.
Então você vê como cria um ciclo virtuoso. E esse ponto como é interessante, né? Quando você incrementa a experiência, você não perde quem ama futebol, de jeito nenhum. Mas você ganha quem não ama futebol, mas ama se divertir. Veja como você pode ampliar o leque e o seu, vamos dizer assim, seu público-alvo, seu target, né? Porque você passa a ter um possível consumidor, um possível cliente, que simplesmente quer consumir entretenimento. E uma indústria de entretenimento, precisa nem, né, comentar. Então, assim, é outro exemplo que a Copa do Mundo pode fazer, que a final da Champions League pode trazer, que o Super Bowl pode trazer. Ninguém tem de bolhufas de futebol americano. Vou dar um exemplo. Não entendo muita coisa de futebol americano, não. Sei da Guadajadas, pá, do kick lá. Mas se eu tiver a oportunidade de ver um Super Bowl, não vou querer? Eu vou loido. Pago. Se eu tiver, pago, vou, porque eu quero viver aquela experiência. Então você imagina o que você pode fazer com o futebol. E a gente tá falando do futebol como um todo, mas a gente vai olhar aqui para nossa cantinha, o futebol brasileiro. O que é que a gente pode ter se a gente não é possível integrar a nossa cultura de carnaval, a nossa cultura de música, alegria, de diversidade, música, de alegria, isso. De um país com tanto recurso.
Palavra mágica, convivência.
Convivência?
Convivência. É a característica da gente, né? Deveria ser. Isso. O carnaval é baseado nisso.
É baseado
nisso. Em convivência. E a gente está falando de esportênimo, com a base do conceito, estamos falando da economia da atenção. Como cada uma das marcas, empresas e clubes de futebol, são marcas, são empresas, são negócios, são produtos, brigam para conseguir captar um pouquinho do seu tempo disponível, do tempo que você tem disponível para viver e, consequentemente, para transformar essa vivência em compra, né? Em aquisição de produtos. E a palavra mágica do esportênimo é experiência, é a vivência da experiência, porque o tempo verbal dessa geração, galera, é o gerúndio. O tempo verbal dessa geração é o gerúndio. Não é, não é o que
diz,
eu fiz.
Como diz aqui o gerúndio. É, tá andando,
não é o que eu fiz, né? Não é o que eu falando. Vou fazer, é o que eu estou fazendo. É em grande parte influenciada por uma revolução nas nossas vidas, que foi as tecnologias dos smartphones. O que os smartphones colocaram na nossa mão em termos de captura de momento, e não é à toa a quantidade imensa de vídeos. Não só de fotos, de vídeos que a gente grava. Porque a gravação de um vídeo é a captura de um momento vivo, né? É algo que está acontecendo, é o gerúndio. Esta experiência tem valor, esta experiência pode ser precificada. Pode, deve e é precificada pelo mundo do entretenimento, muito pouco ainda pelo futebol e mais por outros esportes. A gente está falando do como monetizar entrada de atletas no campo, ambientação de luzes, fogos de artifício, sonorização de estádios, que na Fonte Nova continua sendo um horror. E na maioria dos estádios brasileiros, nós gastamos 500 milhões de reais para construir um estádio e a gente não consegue entender o que o locutor está falando. É mentira?
Não, é verdade. É?
Sonorização, quadras de LED, a gente vê na NBA, efeitos de LED mudando. Claro, você não consegue fazer isso no campo de futebol, mas são exemplos de coisas que a gente pode fazer. Museus e lojas de clubes, placar eletrônico. O que essas ligas fazem com placar? Vamos placar aqui de novo, né? Aquilo é um latifúndio improdutivo de LED, o placar eletrônico no futebol. Ativação de marcas, experiências. Viajar com o time, ir no ônibus até o jogo, jantar temático para comemorar um título, pacote VIP de hospitalidade, que no caso de shows já é uma realidade.
É como se fosse um básico. Você não pode
quando
fazer
um show. Quando um artista faz um show para 20 mil pessoas, é um sucesso. Quando um time joga para 20 mil pessoas, é um fracasso. Então, olha o impacto de mobilização que o esporte, que o futebol tem na nossa vida social e o desperdício que é tratar isso apenas como se fossem 90 minutos. As estratégias de marketing, elas estão migrando, né, de um conceito de desenvolvimento de produto para um conceito de experiência do cliente. O que as empresas fazem hoje é o monitoramento e a ativação e é a potencialização da experiência dos clientes. As empresas estão montando áreas chamadas CX, Customer Experience, que é justamente uma área fortemente baseada em informação, em estatística, em analytics, em análise, para correlacionar, né, esses fenômenos, para transformar isso em produtos, experiência do cliente, como é que a gente recebe aqui o torcedor nos estádios? Como é que a gente recebe aqui os torcedores visitantes nos estádios, né, Thiago? Porra, vai falar de
Sportainment
no lugar que você recebe torcedor.
Vou falar sobre isso.
Fala, velho, manda aí.
Não, cara, porque assim, dentre as diversos desafios que nós temos para vencer e sobre o que o futebol pode aprender com o showbiz, passa por uma maior carência diante das inovações que surgem no dia a dia das pessoas, é a internet nos estádios. É horrorosa. Eu não sei qual é o estádio brasileiro, não conheço todos, mas os que eu conheço todos é muito ruim a internet dentro do estádio. Então a possibilidade de um torcedor dentro do estádio produzir conteúdo, que é um dos objetivos desse papo aqui, é muito baixa. Mas o que você estava falando agora sobre a torcida, Tom, muitas ligas do mundo já entenderam a importância do torcedor visitante dentro do palco do jogo, né? E valorizam a presença dele, incentivam a presença do torcedor visitante como também um produto daquela festa, né? Da beleza daquela festa. É que no Brasil, o torcedor visitante ainda é o inimigo.
É, né? Loucura,
tratado, né, assim, não apenas pela torcida adversária, mas pelo que recebe o clube que recebe o visitante não trata a torcida visitante como bem-vinda, não trata.
Não, é anfitrião. O canal do YouTube aqui que tá um negócio fantástico. Tá galera, ótimo. Muito obrigado, viu? Ó, dedinho no like, viu? Compartilha e manda o link aí pra todo mundo.
Espalha
que você
a palavra.
Conhece. Espalha a palavra do futebol SA. Deixa eu mandar um abraço pro Jefferson Amorim, porque ele chegou aqui dizendo o seguinte: ó, que legal, olha o clima de esportainment do nosso chat. Cheguei agora, primeira vez acompanhando ao vivo, virei fã de vocês. Esse é o nosso querido Maurício Barros,
amigo.
Chegou e disse assim: bem-vindo, Jefferson.
Seja bem-vindo.
É isso aí mesmo, irmão. Portas abertas, bem-vindo. Vamos juntos fazer aqui Futebol SA. Eu já vi que você está contribuindo bastante. Um abraço pro Breno, que já mandou uma mensagem, e o Renatinho dele confirmou essa questão do cachê do Super Bowl. O Fabrício Lima lembrando da apresentação dos Los Palmeiras, tocando cúmbia na final da Conmebol de 2019, o estádio inteiro cantando, coisa linda. O Jefferson falou aqui, a Supercopa poderia ter um show no intervalo, tipo Super Bowl, para o Brasileirão. O exemplo é a Premier League. Legal. O Vladimir Costa lembra um negócio e é verdade. O Bahia tem investido em atrações pré-jogo.
É verdade.
Canhões de fumaça e chamas. Gerado, assim, vamos dizer assim, um engajamento, né?
Chega a ter três atrações musicais em diferentes setores.
Exatamente, do cada setor tem uma. O Bahia agora está investindo em um setor que vai promover uma experiência para quem tem mais dinheiro, né? Que vai ter bebida inclusiva, bebida e comida inclusa.
A FIFA faz isso, né? Com FIFA FanFest. A FIFA FanFest é isso, né? É uma forma de você potencializar o antes, o durante e o depois. O show é só uma parte, há muito mais.
O jogo, às vezes, aspas, vira um detalhe. Se a pessoa não é tão apaixonada por futebol, o jogo vira só uma parte.
Não, mas eu não falo nem do show. Eu falo do jogo, tô falando do show. A gente fala muito do show do intervalo, mas o show do intervalo é uma parte desse pacote. Há uma quantidade... Por exemplo, o torcedor do Vitória, ano passado, que levava lá, a gente viu aqui várias fotos, que levava uma piscina...
Pra ficar no estacionamento.
Pra ficar no estacionamento. Aquilo é sportainment. Aquilo é um produto, aquilo é bacana.
O estacionamento do Barradão é uma oportunidade
de Vitória. Já ficou famoso.
Aproveita isso, cara. Já ficou
isso. Ponto de encontro. Os caras saem 10 da manhã, pô.
O instrumento do Barradão já ficou famoso. Carter estava aqui a semana retrasada cobrindo e disse que o que acontece ali é algo indescritível. Tamanho a farra que virou. E eu diria a você que muita gente já vai para ali sem ir pro jogo, inclusive, tá?
Isso.
Sem entrar pro jogo.
Fica isso é esportivo.
É isso que eu queria pegar esse gancho aí, Tchelo, que você deu o seguinte, porque comer morango com creme é tradição em Wimbledon desde 1877. Torcedor, é uma espécie de sobremesa que eles servem lá no evento. Torcedor, os próprios jogadores. É uma tradição desde 1877. Aqui é a cerveja com churrasquinho de gato. Então chupa o Wimbledon.
Ó, Ruth Martins, um beijo pela sua presença aqui mais uma vez. Ela disse que o marido dela costuma dizer o seguinte, que match day no Brasil não dá certo não só por causa da CBF, mas também pela cultura do torcedor e pelos preços dentro do estádio. Se coloca show certo que vão reclamar do artista. Eu acho que cultura você consegue mudar, tá? A gente já conseguiu mudar algumas e dá pra mudar. O importante é ter a visão, é ter a percepção do que pode agregar pra todo mundo se a gente tiver um futebol que trabalhe melhor a parte do entretenimento.
A primeira questão aí, Cacito, só complementando, a gente tem que precisar entender de quando você fala em torcedor, não existe um tipo de torcedor, né? Você acabou de citar dois tipos, né? O cara que é fã, engajado, torcedor fanático, do clube apenas, mas tem um cara que ama o futebol, ama a excelência do jogo, quer ver um grande jogo. Tem aquela pessoa que só quer ir pra farra, cara. Ele se liga ao futebol, tem uma conexão, às vezes, de um amigo que leva ele pro jogo, um pai que torce pro time, mas ele tá pouco se importando pro resultado. Ele quer, na verdade, o que Copa do Mundo é isso, né? Muita gente se mobiliza pra torcer pela seleção, mas acabou a Copa, não liga mais.
O pai de um amigo meu que ia pra jogo antigamente na antiga Fonte Nova, um abraço pra ele, o tio Berdan Caldas, o pai do Pablo e do Rodrigo Caldas, que ele entendia tanto de futebol que saiu o gol e fez, por que a bola voltou pro meio? Mas tava ali porque era uma festa bonita, era um passeio agradável. Então é isso aí.
O Sportainment não começa no metrô, brother. O foco não é, a gente não pode dar o foco só no show do intervalo. Isso, o trabalho é bacana, isso. Legal, ok, legal.
Match Day, eu diria que Match Day do estádio, dentro do estádio e no dia do jogo, é a parte que os clubes já começaram a fazer alguma coisa. Essa é a parte mais importante fácil, né? Pra esse debate nosso aqui, sabia?
Agora, estamos falando de Las Vegas, pô, o Super Bowl é um grande evento, né? Estima-se que por conta do Super Bowl que aconteceu agora, né, em pleno carnaval, inclusive, no domingo de carnaval, estima-se que Las Vegas tinha 300 mil pessoas a mais do que o normal num final de semana normal por conta de um Super Bowl. Mais de 1000 jatos particulares cadastrados para ir para o aeroporto. Um camarote de 20 lugares pode chegar a $1.8 milhão. Estima-se que o impacto do Super Bowl, o impacto econômico do Super Bowl naquela região dos Estados Unidos como um todo, chega a $40 bilhões. É o segundo maior evento norte-americano em consumo de asinha de frango. Só perde pro dia de ação.
Maravilhoso.
Veja, a capacidade, estamos falando de esporte, porque a capacidade de mobilização que o esporte tem é diferente. Porque ele envolve paixão, ele envolve história, vínculos familiares. Cara, a gente está falando das fotos que a gente coloca nas nossas casas. A experiência é a nossa memória. E quando a gente começa a associar o esporte, no caso do futebol, com uma memória negativa, com violência, né, com intolerância, a gente começa a afastar essas coisas da nossa vida.
Total.
Não se iluda. O maior inimigo do futebol no longo prazo é a violência. Porque a violência vai afastar a nova geração de torcedores dos estádios.
Hoje, se você pegar uma criança com 12, 13 anos, ela não entende que um clássico pode ter duas torcidas. Ela acha que o normal é não ter.
Exatamente.
Veja o que isso pode ter lá para frente.
E é tão forte essa coisa de associação e a importância de você trazer outras formas de entretenimento para fazer o cross. Eu vou citar um exemplo aqui. Por exemplo, Champions League, um hino da Champions. Você, qual é o recall de marca que vem na sua cabeça quando você ouve aquela música da Champions? Qual é o primeiro que vem? A verdinha, né, velho? Dá vontade de, na hora, estampar uma e você chegar... Porque, olha
quanto vale isso? Quanto isso vale?
Quanto isso vale? Como isso é poderoso? Então, e aí você vê cada vez mais... Eu quero trazer uma pesquisa aqui do Itaú Unibanco no primeiro semestre de 2023 sobre perfil de consumo das gerações. Tema que Tom trouxe aqui das gerações. Então, quem lidera o consumo de, no futebol... hoje no Brasil é a geração Y, que é aquela geração que nasceu entre 81 e 95. Então lidera o ranking de consumo com 40% do que é consumido.
Eu estou nela, ah, vocês não, abraço.
É, nós somos a X, você é a Y, né, amigo? É isso mesmo. Mas o maior ticket é do Baby Boomers, que é a turma lá de 61 e tudo.
Pai,
então eu queria trazer aqui alguns dados. O São Paulo é quem mais lidera na geração Z, que é a turma novinha. Então o maior consumo está na Z, pelo São Paulo, seguido por... é, Fluminense, não, por outro lado, Fluminense é, né, a geração X que mais consome. Sim. E no Bahia também. Aí eu vou trazer também um outro dado aqui, que no país a torcida que mais investiu e gastou com o clube foi o Flamengo, com 21,04%, com Palmeiras seguindo, São Paulo e Fluminense. No volume de transações, quem lidera é o Palmeiras, com 23%. Em seguida, Flamengo, São Paulo e a quarta é o Bahia. Então, estou falando o seguinte, em quantidade de transações, de consumos relacionados ao futebol, hoje, em quantidade de transações, o Bahia é o quarto. Então, isso nota, e aí você percebe isso muito no estádio. Praticamente você não vê, nem jogos de futebol do Bahia no estádio, ninguém sem a camisa.
É.
Seja pelo programa de sócio, seja por uma série de coisas, mas você tem hoje um engajamento de consumo muito forte. Por que isso é importante? Porque importante é isso também, velho. Porque no final das contas é pagar a conta.
É a indústria, né?
É a grana.
É isso.
É o valor adicionado.
É transformar a experiência em produto. A experiência é o produto.
A experiência é um produto a ser consumido.
É isso, é, né? O que você vende.
E cada vez mais, as gerações estão menos interessadas em produtos e mais interessadas em... em experiências. É só você bater o olho na praça de alimentação dos shoppings. Quando tem cada vez menos lojas e cada vez mais serviços. Alimentação e outro tipo, cinema e o que é que seja. O mix de shopping já foi 95% de lojas. Hoje em dia, está 30% já de alimentação e bebidas. Já virou 70%. Com a tendência cada vez maior desse mix. Por quê? Porque é experiência. O cara está cansado de comprar. Um dos negócios mais rentáveis nos Estados Unidos é aluguel de roupa. Isso há alguns anos já. Alguns anos.
E isso é tão legal, Renatinho, porque isso também desafia a gente a repensar conceitos do que é esporte. O que é um esporte? Quando você discute o que é esporte, tem um encontro entre entretenimento e o esporte, há determinados limites que começam a não ficar tão claros. Sim. Em janeiro do ano passado, o Tchelo, por exemplo, trouxe isso pra gente, acho que é bom, Tchelo, você falar sobre isso, uma entrevista que a ex-ministra do esporte, Ana Moser, deu, eu vou até citar aqui rapidinho, vou pedir pra Tchelo comentar. O jogo eletrônico, ela justificando por que ela acha que os e-esportes não são esportes, né, e não devem ser classificados como esportes. O jogo eletrônico não é imprevisível, ele é desenhado por uma programação digital cibernética. É uma programação, ela é fechada, diferente do esporte. É entretenimento, mas não é esporte. Olha que interessante. Qual é a fronteira entre essas duas coisas, né?
Sim.
É um belo debate.
Talvez por isso ela coloque a Fórmula 1 como um esporte e talvez não coloque o esportes, né?
É.
Porque não tem a programação do ambiente fechado.
Essa é uma fronteira que precisa ser... De acordo com gerações.
Abre o microfone, Tiago.
Abre aí, papai.
É um debate super rico, eu diria que para o qual ninguém teria resposta ainda. Eu senti falta na fala da Ana Moza, de quem eu gosto demais, por sinal, de que ela falasse sobre exatamente a relação entre as duas coisas, né? Porque ela provocou ali uma dicotomia, né? Como se fossem coisas separadas, e a gente está discutindo aqui justamente a maneira como essas coisas se relacionam, né? E o eSports, cara, tem uma relação direta com esse público das novas gerações, pela qual o futebol precisa se aproveitar. Eu diria, Tom, que tem uma questão assim que a gente ouve muito, né? De que o futebol precisa se preocupar, enquanto uma indústria também de entretenimento, como é que ele se relaciona com os concorrentes. Se ele está falando de teatro, está falando de série de televisão, eu diria que alguma dessas possibilidades que parecem concorrentes seriam até segunda página, sabia? Porque elas vão ter que ser colaborativas, na verdade.
Quais
quando você pensa o futebol com a plataforma de OTT, por exemplo, cara, para produzir conteúdo, o que é Sandler até morrer, cara? Praticamente é uma série de...
Perfeito.
Então, assim, as duas coisas têm que estar juntas e se relacionar, né? É, tem uma frase, cara, de Marcos Mota que eu li uma vez, que ele fala o seguinte, que a era do uma para muitos, que seria mais ou menos a Globo transmitindo futebol para o país inteiro, ela vai ser substituída pela era do muitos para um, né? Então, você tem diversas coisas acontecendo ao mesmo tempo, na chamada economia da atenção que a gente está falando aqui, para cada um de nós, de uma maneira, sob a nossa demanda específica de tempo, de disponibilidade, de interesse. Então, eu diria que essas plataformas todas vão precisar dialogar, cara, cada vez mais, para que a entrega, não para a nossa geração, cara, mas para gerações que virão no futuro, consiga ser, de fato, um sucesso.
Aliás, vamos trazer Marcos Mota em breve aqui, viu, Tchelo? Foi bom você ter lembrado aí, porque Marcos Mota, inclusive, é o cara que registra o termo esportainment no Brasil há alguns anos atrás.
É.
Ele viu a oportunidade, ele, inclusive, fez o registro do uso de nome. E ele, de fato, é um cara desbravador nesse processo. Agora, eu queria trazer só uns dados aqui. Como o futebol cresce em interesse cada vez mais no Brasil? O Sport TV alcançou 33 milhões de pessoas em 2023. Foi o recorde.
Sim.
Somente em um dos programas chamado Aquecimento Sport TV, que é aquele de pré-jogo, levou 14,7 milhões de pessoas impactadas.
Caramba.
14. Com um recorde em Flamengo e Bragantino pela 30ª rodada, que só ali arrastou 2 milhões de pessoas. Transmissões em 4K incrementaram 30% em audiência. Então veja, isso é esportainment, porque isso é qualidade de imagem.
E olha as imagens que a gente tem visto da Copa do Brasil, cara. Olha a qualidade, péssimas.
Péssima.
Olha a qualidade das imagens.
E a da Copa do Nordeste?
Que a gente
aqui
tem visto agora na Copa
do Nordeste. E a da Copa do Nordeste,
tá complicado.
Que a ESPN diz geração, que não é dela, né? Que a CBF que tá entregando. Então parece feita de celular, sem sacanagem.
Sim.
Celular de quinta categoria.
Olha como você trata o seu produto, entendeu? Olha a importância disso.
É, um outro dado: a partida que mais teve audiência na TV paga foi Botafogo e Flamengo, com 4,6 milhões de pessoas. E se puxar o Premier para análise, 58 milhões de pessoas impactadas, reportagem de Gabriel Wacker no Tempo. Então, veja, futebol continua despertando altíssimo engajamento e altíssimo interesse. Então, você misturar e fazer cross com tudo isso é você adicionar, é esportainment. É chamar música para dentro, é chamar artistas.
Agora, se você como clube...
Estou falando de Brasil mais, né, Nath? Porque quando a gente fala de Champions League, por exemplo, essa experiência do show no intervalo, se eu não me engano, é de 2016, né? Eu acho que foi a lista aqui.
Mas Champions é 16.
Mas o ano passado Milão. Mesmo, a Anitta, né? A nossa Anitta brasileira estava lá, né?
Verdade.
Teve Dua Lipa, já teve muitos artistas participando também, tentando emular o que é o Super Bowl. Um abraço sim. Pro...
Só para fechar rapidinho. Se você... Eu não sei dizer se esporte é esporte ou não. Aí é uma boa discussão. Agora, se você como clube de futebol não tem na sua estrutura interna uma área de produção de conteúdo midiático, conteúdo próprio, e você não acompanha, não tem uma área de acompanhamento de experiência do cliente, você não faz esportivo.
É claro, perfeito.
Vou dar um beijo pra Ruth. Gente, tô ouvindo você sem fone, agora o programa tem mais um ouvinte por aqui. O Futebol SE é tão bom que edifica até casamento. Vocês estão alimentando.
Seja bem-vindo, Marina de Rodinha.
Nossas discussões aqui em casa sobre o futebol.
Aliás, eles são influencers lá no Galo, viu? Tem programa de canal do YouTube, são influencers lá no Galo.
Rodinha, dá o nome do seu maridão aí, chama ele pro jogo. Muito bem-vindo. Otávio Essa, lembrando, Pitty, na final da Copa do Brasil do ano passado, no Maracanã, eu ganhei do Flamengo a experiência de receber o time no portão do Maracanã e um tour pelo vestiário.
Pô, que massa.
É o programa Anjo da Guarda, legal isso. Onésimo.
Perfeito.
Nerminho.
Onésimo, obrigado pela sua presença. Excelente tema. Fonte Nova tem atrações em vários setores. Um bom exemplo poderia ser um show de um artista antes ou depois do jogo. Acredito que está encaminhando nessa direção também, viu? Um Fernando Júnior, um abraço para você. Ó, eu acho que tem uma notícia triste para dar, né? São 12h54.
Eu penso que sim.
É entretenimento nem sempre é lazer, né? Lazer quando um entretenimento significa que diversão. Mas entretenimento...
Você tá tenso agora, é isso? Você tá
tenso? Eu tô tenso. O meu entretenimento agora não é lazer, porque eu vou ter que comunicar que a gente vai ter que ir pro número do dia, a resposta.
Mas,
duas pessoas acertaram.
Faltam 5 minutos ainda, Cássio.
É, aí você fala...
Estamos na prorrogação do VAR. O VAR deu 5 minutos pra gente. Pera aí.
Deixa eu ver aqui.
Eu acho que não.
Não teve, não?
Já sobraram o ponto. Então vamos começar primeiro com o número do dia, só que a resposta. Estou aqui agora em tom.
Mas quem acertou?
Duas pessoas, Cláudia Fraga e Diego Araújo.
Tô falando sério.
Parabéns a Cláudia. Parabéns a Diego.
Um número expressivo de duas pessoas que normalmente acertam e que normalmente tem um trânsito fluido com o nosso querido Tom Arne.
Tem que chamar Big Four pra auditar isso aí.
Opa!
123 milhões e 400 mil pessoas, segundo a Nielsen, foi a audiência total do Super Bowl 2024 nos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, isso representa 37% do total da população norte-americana.
E esse foi o segundo programa mais visto da história da TV e só perde para um em 1969, foi a chegada do Homem à Lua com 150 milhões de espectadores.
Aí eu te falo, a final da Champions foi transmitida para 220 países. A final do Super Bowl mobiliza um terço da população americana. Quem faz isso? Olha o impacto que o esporte tem na nossa vida. Total. Que mina de ouro os clubes têm para trabalhar.
Enquete? Amigos,
finalzinho?
Enquete? Vamos nessa.
Qual liga tem mais ensinar o futebol brasileiro no âmbito do Sportainment? Está liderando a Premier League com 44,3%, seguido por NFL com 31,8%.
É. Boa. Tiago Azevedo, meu irmão, um grande abraço para você. Jogou de terno mais uma vez.
Abraço, Cacito, Tom,
beijo. Pô,
cara, toda semana preciso dizer que a saudade diminui um pouco quando eu estou aqui com vocês, mas é enorme, né? E lembrar todo mundo que talvez não se deram conta ainda que semana que vem já é massa, tá?
Boa! Tomás, Renatinho, Guedes,
beijo,
um abraço,
meus queridos. Beijo, meus amigos, até próximo sabadão.
Ó, mandar um abraço pro André Cantini, que vai ganhar o apelido do maridão da Ruth, tá?
André Cantinho.
Ele já tava aqui no nosso chat. Boa tarde, pessoal. Mais um inscrito, mais conhecido como marido da Ruth, depois de longos 10 minutos de espera para comentar. A mulher tava lá, tomando conta. Maravilha, obrigado. Ian Kik Petri, Fabrício Lima, essa galera que tá sempre com a gente. Muito obrigado pela participação. Eu acho que a mensagem que a gente deixa aqui antes de ser Evandro Souza, um abraço, obrigado, meu irmão. Fernando Júnior também. Olha que legal, hoje o chat foi assim um espetáculo, um show de entretenimento. Nosso chat.
É um esportivo. Então foi esportivo.
Foi esportivo.
E aí, claro, a mensagem que a gente fica é viver o futebol de outra maneira, né? Eu acho que se a gente conseguir alimentar esse sentimento de que o que dá orgulho não é o seu time ganhar, só isso que dá orgulho. É você viver as emoções do futebol. É você poder contar também com o seu romance, com o seu viés, o que foi viver aquela dura derrota, aquele gol que você sofreu nos acréscimos, né? Tanto quanto aquela virada heróica do seu time do coração. Acho que tudo isso vai fazer que a gente viva o futebol de uma maneira muito mais saudável. Eu espero que a gente consiga alimentar isso, que os players do futebol entendam isso. O importante é o jogo, mais do que ganhar. Se o jogo for valorizado, como se valoriza a vitória aqui no Brasil, a gente tem um futuro brilhante pela frente. Um beijo, meus amigos. Feliz semana pra todo mundo. Semana que vem estaremos juntos com mais um Futebol S.A. Valeu.
Você ouviu Futebol S.A. na Metrópole. Todo sábado ao meio-dia na rádio e no youtube.com/portalmetro1. Futebol S.A.